Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Já imaginou um ano inteiro sem se preocupar com as prestações porque já estão pagas? Com a Car 7, conduza mais e pague menos. Ligue 913-203-600, visite-nos no lugar da Pardala, à face da Nacional 109, na feira na rua 1º de Maio 5E ou em car7.pt.
Agora sim, boa noite a todos os nossos ouvintes. Entrou um pequeno espaço publicitário antes de podermos iniciar então o nosso habitual passe letra. Hoje sem o Pedro Silva, sou eu, Hélder Ferreira e também o Joel Magina, que estamos aqui no estúdio para fazer a cobertura, neste caso, daquilo que foi o fim de semana esportivo. Um fim de semana esportivo que não há muita coisa para eventualmente falar, mas certamente também vamos estar aqui durante uma hora a fazer as nossas devidas análises de tudo o que aconteceu e a perspectiva também aquilo que pode acontecer amanhã, porque amanhã também é jogo grande de playoff, mas lá iremos falar sobre isso tudo. Vou então entrar com o habitual separador do basquetebol. É pelo basquetebol exatamente que nós vamos começar o nosso programa de hoje e depois iremos eventualmente também aos resultados esportivos no futebol, mas para já ficamos então com o início, neste caso, pelo basquetebol.
Passe de letra. Basquetebol.
Pois é, foi um fim de semana de basquetebol muito apreciável para já. Nessa sexta-feira, nessa deslocação ao primeiro jogo do play-off desses quartos-final da Liga Betclic, neste caso o Obrense Cabex foi ao terreno do Sporting Clube de Portugal, ao pavilhão João Rocha, e venceu pelo parcial 81-87. Joel, tu estiveste a ver particularmente o jogo, hoje vamos trocar um bocadinho as voltas. Geralmente sou eu que faço os comentários relativamente ao basquetebol, mas como estiveste a ver também esse encontro, um Obrense que na primeira parte dominou por completo o Sporting Clube de Portugal, depois há uma reação leonina, mas conseguiu ainda na reta final manter essa distância que lhe deu uma vitória muito saborosa e que lhe dá uma forte perspectiva de poder passar esta eliminatória.
Sim, exatamente, Hélder, boa noite. Eu acho que antes de começar a falar deste jogo 1 dos quartos de final, eu vou retroceder uma semana e vou pegar nas tuas palavras em relação a este Sporting, porque ainda não tinha a possibilidade, ainda não tinha tido a oportunidade de ver este Sporting nesta época, mas sinceramente este jogo transmitiu um bocadinho aquilo que tu já adiantavas, que devido a lesões, penso que também devido ao castigo que está a ser realizado ao Marcos Lobato Júnior, é um Sporting déficit. Com isto não quero dizer que existe qualidade, mas sinceramente acho, e não só pelo jogo, mas mesmo devido às valências neste momento de plantel, que o Varense pode discutir, como já discutiu este primeiro jogo. Olhando rapidamente muito para o jogo, e depois tu também já podes dar mais questões estatísticas, como tu disseste, uma Ovarense que entra muito forte, uma primeira parte fantástica, e se calhar com dois vértices, um deles que dá mérito à Ovarense e outro que também dá muito de mérito ao Sporting, porque eu olhava no segundo quarto, faz somente 9 pontos, e eu diria que muitos lançamentos falhados, mas certamente já conseguirás ajudar com essas questões estatísticas, e a Ovarense aproveitou da melhor forma e faz uma primeira parte muito, muito, muito positiva. Eu penso que chegou a estar quase a vencer por 21 ou 23 pontos, foi a maior margem que teve durante a partida. Agora, na segunda parte, deu para sofrer até ao final. O Sport melhorou efetivamente o seu lançamento, e Ovarense ressentiu-se. Ovarense, podemos até dizer que por várias vezes o Sport conseguiu sufocar e colocar em sentido a Ovarense, que também a nível de pontuação podemos até dizer que nunca esteve nunca teve um período com 9 como o Sporting teve no segundo, nesse segundo, mas sentiu algumas dificuldades. No entanto, acho que com um maior esforço, sobretudo na parte final, acho que conseguiu ainda controlar, mas atenção, acho que sinceramente a ideia que fica é, depois da primeira parte fantástica, daria a ideia que podia ser uma vitória mais tranquila e não tão sofrida. A verdade é que foi sofrida e foi mesmo quase, olhamos só até, mesmo até quase até aos últimos 10 segundos ainda haveria essa incerteza. No entanto, acho que acaba por ser justo, face também a essa postura que o Ovarense teve no pavilhão João Rocha e que mostra que a ver, vamos, acredito que amanhã vai ser um jogo onde o Ovarense tem de cerrar fileiras e acabar, o que seria extremamente positivo, avançar para estas meias finais. Deixa-me também só dizer que já tem sido destaque nosso, mas voltamos a enaltecer uma vez mais o scouting do Ovarense para esta época. Acho que também tem de ser valorizado. Bons americanos que de semana após semana se vão destacando com números super interessantes, e também o próprio João Tiago, que volta a fazer uma vez mais uma época onde sabemos que o orçamento não é chorudo como outras formações, mas com esta toda a garra e determinação, eu acho que uma ida às meias finais, sabendo que depois apanha um Porto onde é uma difícil missão, mas voltava a ser um trabalho muito, 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 muito positivo após uma época que também já foi.
Olhando, como estavas tu a dizer, para as estatísticas, uma primeira parte claramente favorável, 21-25 no primeiro parcial, 9-26, portanto essa tal vantagem, diga-se passagem, que ao intervalo era 19 pontos, já agora só para confirmar. Depois é uma recuperação do Sporting aos poucos, parcial favorável 20-16 e no último 31-20. Falando em estatísticas e olhando para os números, aquilo que salta à vista é, além de uma Ovarense mais concretizadora dos triplos, que foi essencial, 13 em 27, 48% de eficácia. Temos também do outro lado 7 em 20, 35%, portanto são logo ali 6 triplos a mais por parte do Ovarense, o que ajuda também a cavalgar nessa diferença. Depois tudo muito equilibrado, mas há outros números que também me saltam à vista, que é o Sporting em toda a partida faz 11 assistências, o Ovarense faz 21, portanto mais 10 assistências. Joel, isto também é um semblante de uma equipa que tem muitas, apesar das suas individualidades, tem muito trabalho coletivo, em contraposição com o Sporting, que vive um bocado mais dessas tais individualidades na falta de outros.
Sim, claramente, e acho que o Ovarense, como tu disseste, é um trabalho mais coletivo, e até se repararmos, por esses números de assistências, vai deambulando muito e vai sendo repartido. O que eu senti neste Sporting, e claramente é, não vi um base a assumir, e por várias vezes se calhar vi uma equipa com aquela pouca identidade e, como tu disseste, à espera daquela jogada individual, à espera daquela carta fora do baralho, daquele triplo, ou então tentar resolver as coisas sozinha. Acho que sinceramente, se na época passada Travante era claramente um jogador de destaque neste Sporting, se nesta época começou Marcos Lobato Júnior e até já tivemos a oportunidade de, num jogo frente à equipa do Ovarense, ser um claríssimo destaque.
Eu acho que Marcos Júnior também, que está na ausência, também é outro grande destaque do Sporting, que não... hoje, até, nesse jogo até jogou, mas por acaso números algo a sair do banco, porque estava a recuperar de uma lesão. Já agora, desculpa, Marvin Clark Jr. Também costuma ser ele a par com Marcos Lovato Jr., os dois grandes destaques individuais, mas vem de uma lesão, 9 pontos, 7 ressaltos, uma assistência e um roubo de bola. Números um bocadinho baixos de eficácia de lançamento, portanto também isso ajuda um bocadinho.
Sim, mas curiosamente até olhava, e devido a isso até quase a nível estatístico, dos melhores do Sporting, para tu veres um pouco um pouco baixo.
Exceção de Carlos Cardoso, são números muito interessantes, apesar de tudo, a vir do banco, pelo menos.
Sim. É sempre uma nota. Mas olhando agora para esta... Acho que o Obrense tende a olhar para esse jogo da manhã. Acredito que poderá ser mesmo casa cheia na Arena de Ovar. O povo vareiro não quererá também descurar. E certamente acho que esta vitória deu um ênfase muito grande para o que pode aí vir. E acho que o Obrense em casa já venceu o Sporting, penso eu mesmo, na Arena de Ovar. Ou seja, quererá acabar com a eliminatória e não ter que se deslocar outra vez a Lisboa. Estou curioso para ver qual será a resposta do Obrense nesta partida, com umas bancadas, diria, quase repletas a apoiar e a puxar para que o Obrense fique ou que avance novamente para as meias finais. Seria mesmo o segundo ano consecutivo a estar nessas meias finais, Helder, depois de um jejum muito grande de não estar nos playoffs. É verdade que o título ainda não aparece, mas também fica esta nota deste trabalho, que pode ser mesmo o segundo ano a ir às meias finais, a estar nos 4 melhores do campeonato português, e acho que é de enaltecer.
Exatamente, será sempre de enaltecer, mas ainda olhando aqui um bocadinho para o jogo de sexta-feira, antes de olharmos também um bocadinho para aquilo que possa ser o jogo da manhã, dar aqui um destaque também, dar aqui um dado relativamente a Jeremiah Bailey, porque nesse jogo o Futebol Clube Porto está sobre o Santos muito apagado, muito aquém daquilo que é o habitual, um jogo muito pouco conseguido, e dá aqui uma excelente resposta: 24 pontos, 9 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola, uma valorização de 37, e portanto é claramente o jogador em maior destaque nesta partida com o Sporting. Também é importante ver um Jeremiah Bailey inspirado nesta fase decisiva.
Sobretudo na primeira parte, grande partida do Bailey. É como tu disseste, acabaste de dizer mesmo os números. Eu acho que até tem um registro de triplos, de 3 em 3, penso 2-2. Eu. Ou 2-2. O que diz muito, mais a questão de tudo o que disseste, dos ressaltos, as assistências e tudo mais.
Os lances livres, que ele andava a falhar muitos lances livres e faz 12 em 13.
Sim, acho que também tocaste na ferida, que foi depois desse jogo do frente ao Porto, onde não esteve na sua performance, na sua melhor performance, deu uma resposta importante quando tinha que ser dada, e acho que foi um claro destaque. É preciso destacá-lo claramente com os jogadores com os melhores números, mas depois acho que existe mais um rol que também de atletas, já numa segunda linha de estatística, mas que também deram um contributo. Mas claramente Bailey a destacar-se nesta partida, super influente. Eu acho que na primeira parte, Helder, a Alvarense chegou a uma altura mesmo que de demolição, onde conseguiu mesmo cilindrar esse Sporting no primeiro tempo, e basta olhar para o resultado e basta olhar se calhar para o resultado ao intervalo e esses 21 pontos que tinham de vantagem. Na segunda parte não foi assim, mas acho que também é preciso saber que não vai ser sempre uma passadeira vermelha, ainda para mais perante estas equipas, e foi importante também conseguir sofrer e conseguir também até ao fim arrecadar esta vitória no jogo 1.
E eventualmente amanhã, vencendo, é uma surpresa, vencer em 2 jogos, eliminar logo o Sporting, não vai deixar de ser uma surpresa.
Não vai deixar de ser uma surpresa. Estamos a falar...
Mesmo com as dificuldades que o Sporting tem neste momento com algumas ausências, não é?
Sim, a nível de plantel, penso que podemos dizer que também não é a melhor versão da época deste Sporting, mas claramente arrumar esta equipa em 2 jogos, um Sporting que ultimamente costuma estar em finais, costuma estar sempre a lutar nas grandes decisões, eu acho que não podemos dizer que não é uma surpresa se caso o Alvarense consiga. Agora, eu acho que existe uma grande expectativa e um grande sentimento dos adeptos de puxar para que seja já resolvida a eliminatória amanhã e não ter que ir para um jogo 3, porque aí sim, acredito que depois o Sporting também possa dar uma moral extra caso vença em Ovar. E por isso, acho que amanhã é um jogo extremamente, estejam atentos também à 98.7, porque vamos estar lá também para acompanhar esta partida.
Sim, amanhã vamos lá estar com o Pedro a acompanhar esse jogo 2 dos quartos de final da Liga Betclic, vai ser Overense Gabex contra o Sporting Clube Portugal. Podemos ter aqui a surpresa e um Big Four, podemos chamar assim, a cair hipoteticamente, quanto às outras eliminatórias, tudo muito controlado por parte dos grandes favoritos, quer Benfica, quer Porto, quer Oliveirense, ganharam com relativa margem os seus jogos e tudo indica que aí não haverá grandes surpresas. No caso da Overense amanhã a vencer, é a surpresa então dos quartos de final. Uma surpresa, mini surpresa, podemos dizer assim, porque é uma Overense também que já vinha mostrar que era, que tinha essa capacidade de bater o pé frente a estas equipas.
Sim, e acho que é uma vez mais aquilo que dizíamos, por várias vezes dissemos que alguns jogadores não foram bem escolhidos nesta época, acho que temos de ser sinceros, existem americanos com muita qualidade e parece que já têm um entrosamento interessante. O que eu reparei neste jogo, e sobretudo na segunda parte, acho que alguns jogadores mais amadurecidos, senti que se calhar quando as coisas não estavam a correr tão bem, pensar em acalmar mais as situações, acho que podem claramente ser jogadores a ter em conta, como foi o caso do Marcos Lobat e outros casos de sucesso que o Obrense já deu aos três ou aos quatro grandes.
Sim, Rashid Wallace é um outro exemplo, portanto há aqui vários jogadores eventualmente que já tiveram excelentes carreiras em termos nacionais e que saíram das cores albinegras. O Obrense vence então esse primeiro jogo na sexta-feira desses quartos de final. 81-87 foi o resultado, e agora amanhã a partir das 21 horas irá receber então para o jogo 2 dos quartos de final. Se vencer passará às meias finais pela segunda vez consecutiva nestes dois últimos anos, e irá então marcar presença nessa meia final que ou calhará o Oliveirense, a União Desportiva Oliveirense ou o Clube Desportivo do Póvoa. Tudo indica que será.
Sim, eu acho que não, Hélder, eu acho que o Obrense irá jogar frente ao Porto.
Exato, peço desculpa.
Porto, fazer exatamente, Porto é o imortal, e ao que tudo indica será o Futebol Clube do
Porto.
Sim.
Portanto, um reencontro eventualmente a preconizar-se com a equipa de Fernando Sá. Vamos a ver, o que interessa é primeiro fazer o seu trabalho, amanhã a vencer.
Exatamente.
E carimbar então esse passaporte para as meias finais, e será certamente um excelente resultado. Quanto ao basquetebol, estamos então conversados, e a seguir ao espaço publicitário iremos regressar para aquilo que são as análises ao futebol, sobretudo desta tarde do domingo, em que houve dois semblantes totalmente distintos. Lá iremos daqui a pouco.
A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia ao desporto.
Passe de letra. Futebol.
Exatamente, futebol, e antes de irmos ao campeonato, sabe-se é que só dar o resultado referente também à última jornada da segunda fase apuramento campeão, terceira divisão feminina. O Cortegaça perdeu por 5 bolas a 1 frente à equipa do Bragalona. Acaba no último lugar desta segunda fase de apuramento campeão, com 2 pontos, não conseguiu vencer. No entanto, também fica, e uma palavra nossa também para esta época muito positiva.
É uma evolução relativamente ao
futebol. Sim, uma grande evolução. Eu acho que depois fica ali, depois de uma primeira fase muito positiva, onde conseguem garantir esta vaga, depois nota-se claramente que existem outros orçamentos e algum desnível nesta segunda fase de apuramento de campeão. Basta ver alguns resultados, mas também basta olhar para alguns nomes, como é o caso do Rio Ave, como é o caso do Leixões, entre muitas outras equipas que estavam aqui. Ou seja, dá para ver que também com o futebol feminino, já dizíamos que estava a crescer, a evoluir, e acho que há equipas que de repente começam também a apresentar-se e a ser novidade, mas também a conseguir recolher um grande arsenal de atletas. Uma palavra, final de campeonato, mas também uma época muito positiva e, como tu disseste, Hélder, de evolução. O que não foi nada evolutivo foi essa partida que acompanhaste para as hostes do nosso concelho. Já vamos a essa notícia boa dessa vitória da Ovarense frente à equipa do Sporting de Espinho, mas antes disso vamos falar também destes Tarreijas Muris. Os Muris poderia, não sei se caso vencesse, garantiria matematicamente a manutenção com esta conjugação de resultados. A verdade é que ficava a um passo gigantesco disso. Perde perante a equipa dos Tarreija, Hélder, por uma bola a zero. Perde este jogo, perde mais três atletas de expulsões que aconteceram numa fase muito final do encontro. E vê também alguns resultados que podem dificultar a vida para estas duas jornadas. Estou-me a lembrar da vitória do Formentelos, sobretudo isso, e esta dos Tarreija também. No entanto, acaba por ser o empate da Juve Force, acaba por ser, eu acho que numa globalidade, podemos dizer, um domingo mais negro para os Muris.
Sim, é verdade, Joel. Podia ser um bocadinho mais negro ainda, dependendo daquilo que eram os resultados do Cearense e também dessa deslocação difícil por parte do estava a falar do Cearense e por parte do Alba ao Paços Brandão, que também perdeu por duas bolas a zero, mas também poderia ter sido bem melhor, porque a vitória face a esses resultados significaria que os Muris automaticamente garantia a manutenção, e portanto isso ficou adiado. Ainda está nessa indefinição, ainda nada está garantido, está agora apenas a 4 pontos desse quarto e último lugar que faz as equipas, neste caso os 4, a contrário do fim, faz as equipas eventualmente descer da divisão, nomeadamente que agora é culpado pelo Formentelos depois dessa vitória com 31 pontos, os Muris têm 35, já esteve a 6 desses lugares, agora está a 4, portanto matematicamente ainda está tudo em aberto, e vai ter aqui, já irei ao jogo de hoje, mas vai ter aqui duas jornadas importantíssimas com o Canedo, que ainda não está também liberto.
Sim, o Canedo que acabou por perder um jogo, pensou na secretaria com o Cesarense, o que fez com que o Cesarense sumasse mais 3, o Canedo menos 3.
Exato. E daí com esta derrota frente ao União lá, mas até esteve a vencer 1-0 hoje e perdeu 2-1 no final, também mantém ali o Canedo com 36 pontos, portanto ainda está matematicamente alcançável na teoria, porque está a 5 pontos, não é? Portanto, desse lugar que é ocupado neste momento pelo Formentelos, e portanto, e depois os Muris ainda têm, ainda por fim, essa deslocação à Juve Force, que também está lá no meio embrulhado no meio da luta com 33 pontos neste momento após esse empate. E portanto, as coisas estão muito embrulhadas, e os Muris podia hoje ter desembrulhado, mas foi uma tarde também muito embrulhada no que diz respeito ao encaixe tático entre as duas equipas. Portanto, uma primeira parte em que as duas equipas estavam demasiado focadas naquela intensidade e naquelas batalhas de meio campo, em eventualmente controlar o adversário, os Muris a dar muito mais iniciativa com um bloco mais recuado ao Estarreja, mas o Estarreja com dificuldades, sobretudo quando se aproximava do último terço, depois em conseguir eventualmente encontrar espaço, ainda tentou algumas vezes com muitos movimentos característicos no limite e nas costas da defensiva com o André Duarte, colocar a bola nas traseiras de uma linha composta por três centrais dos Muris, mas na maior parte das ocasiões, salvo uma antes desse golo inicial, foram sempre relativamente bem controladas pela defesa murisense, e quando conseguiram efetivamente quebrar essa linha bem montada, André Duarte permite uma boa intervenção por parte, neste caso, Paulinho, que saiu bem a fazer a mancha e conseguiu suster o remate de André Duarte, mas foi um jogo muito encaixado, em que os Muris não teve muitas oportunidades junto da baliza, à exceção de um remate ao outro de distância, não é? Portanto, não teve assim grandes ocasiões junto da baliza, neste caso, André Costa, e também o Estarreja, desse passagem, à exceção desse do André Duarte e do golo propriamente dito, também pouco mais produzido a nível ofensivo, e portanto foi um jogo morno, muito morno na primeira parte, que depois a sorte correu, e não é que nós já vimos isto também, e o próprio Pedro Alves também falava nisso, uma bola em efeito banana, um cruzamento até nem sequer estava no enfiamento da grande área, ao segundo poste, e parece que foi ali mesmo a papel químico ali na medida certa para a cabeça de Rui Mateus, que com um ligeiro desvio, nem precisou de fazer grande movimento, foi só tocar ao de leve na bola para fazê-la entrar junto a esse poste esquerdo, com o Paulinho impotente para conseguir travar um remate tão puxado ao seu poste. Portanto, faz esse golo que acaba de ser decisivo, não é? Portanto, e depois espera-se uns Mourinho na segunda parte, e foi isso que aconteceu um bocado, muito mais reativo, muito mais a tomar iniciativa. Ainda há uns primeiros 5 minutos da segunda parte em que o Estarreja, apesar de dar um bocadinho mais a iniciativa aos Mouris, tem as duas boas ocasiões para eventualmente fazer o segundo golo, ali junto da grande área. Depois os Mouris estabilizam um pouco mais, também ajudou aquela tripla substituição com a entrada na altura de, penso que era de Meco, Dani Silva e penso que Tavares, exatamente, que a equipa parece que reequilibrou, conseguiu ter mais, vascular mais sobre as suas alas, ter mais capacidade de cruzamentos. Só que depois o problema era que muitas das vezes havia ali sempre uma muralha para transpor, mesmo nos remates e tudo, quando conseguia ganhar algum espaço ali à entrada da área, ou mesmo dentro da grande área, os Mouris nunca conseguiu efetivamente com os seus jogadores conseguirem enquadrar os seus remates na direção da baliza, e quando o conseguia, havia sempre ali alguma perna à frente que impedia que a bola chegasse ao seu destino. E portanto, acaba por ser uma tarde estranha, porque o guarda-redes André Costa não faz assim muitas intervenções. Lembro-me de uma figura que podia ter feito bem melhor num remate de Gabi Ferreira, e talvez uma intervenção, essa sim, que deu uma clara oportunidade de golo, mas também podia ter feito melhor, neste caso, penso que Diogo Farias, que cabeceia de um pontapé de canto, podia ter dado um bocadinho mais força à bola. O guardião ainda tumbou e foi amarrar a bola junto à linha de golo. E portanto, essa foi uma ocasião clara. Depois há ali uma oportunidade também, mesmo na reta final, já com o Rodolfo dentro de campo, que cabeceia e a bola passa ali a morder ali os calcanhares de quase todos os jogadores, mesmo à frente, e sai junto ao segundo poste, e podia ter havido até ali um desvio. Portanto, houve ali algumas situações claras de perigo dos Mouris. Situações claras de golo não houve muitas. O Estarreja, depois de encontrar pé, também conseguia ter as suas oportunidades. Lembro-me uma grande defesa de Paulinho naquele remate de Alexandre Sala pouco antes deste sair. E portanto foi uma segunda parte muito mais aberta, mas que, por incrível que pareça, houve mais ocasiões, mais perigo junto das áreas, mas no entanto não houve golos. E os Mouris começou a sentir cada vez mais com o andamento do cronómetro, não é? Cada vez mais nervosismo. Perdeu um bocadinho as tribeiras com o nervosismo. Não sei ao certo o que é que... Porque já tinha, neste caso, Ruben Martins, por incrível que pareça, leva dois amarelos e é expulso duas vezes por palavras ao árbitro. Portanto, até é um bocado contra a natura, não é? Portanto, um lance em que protestou e vê a cartolina amarela. E depois, já na reta final, já bem na reta final, vê o segundo amarelo. E penso que até já dentro da compensação, porque o Estarreja estava ali a ganhar, vamos dizer assim, a tentar jogar com o cronómetro e parar muito o jogo. Daí que depois acabamos por ter 8, 9 minutos de compensação por causa disso, dos 5 que tinham sido concedidos, em que, segundo Pedro Alves, ele se limita-se a dizer para o ar, para dar andamento, para dar ritmo ao jogo, e o ar talha o segundo amarelo e expulsam, com ele claramente, visivelmente desgastado com essa situação. A equipa, nessa fase de compensação, que ainda estava à procura, eventualmente, carregar para tentar chegar pelo menos ao gol da igualdade, claro que sente um bocado a jogar com 10, tentou, através de bolas, algumas faltas e algumas bolas paradas lá para a área, e depois, na frustração de um lance de uma bola, é bombeada para a grande área, no contrapé sai um jogador do Estarreja, com os jogadores do Mouris completamente frustrado. Se não era Mateu Nieto, era o colega, que eu acho que até era o Rubano Fonseca, vão os dois a fazer grande tesouro sobre o jogador do Estarreja, entram com tudo. Acaba por ser Mateu Nieto, pelos bichos, que entra de carrinho por trás e derruba o adversário junto do banco dos Mouris, vê o vermelho direto, e depois é o descontrolo com o Rui Maia, que já estava no banco, também tem sido titular, não é? Pelos bichos também, que protestos por não ser falta, diz o Pedro Alves também que não foram protestos, apenas se limitou a dizer que não era falta. Não sei, aí está sempre essa versão que existe. Vê também vermelho, portanto, 3 jogadores expulsos importantes, um resultado claramente negativo, podia hoje ter carimbado essa manutenção. Mantém tudo muito em aberto, mas também ainda está com alguma margem, algum conforto, e poderá dar-se ao luxo até de nem vencer os seus jogos com alguns empates, até para jogar com adversários diretos, poderá efetivamente garantir essa manutenção.
Hélder, já vamos a essas contas, mas eu fazia-te uma pergunta que até algo que tem sido um pouco debatido por nós. Eu queria saber um pouco a tua opinião, que é: muito temos falado desta juventude, deste plantel da equipa dos Mouris. e falávamos numa altura em que ainda não estava a haver essa pressão. Hoje se calhar tem esse resultado, como tu disseste, mais negativo, que coloca a equipa a ter de pontuar nas jornadas que seguem. Mas eu fazia-te a pergunta, tivemos três expulsões nessa fase final, Hélder, e eu questionava-te, qual é que achas, ou como é que achaste que foi a reação da equipa dos Muris, e com esta juventude, como é que foi a reação dos miúdos, e o que é que achas que eles, será que irão sentir alguma coisa nestes jogos que se avizinham?
Eu não sei, sinceramente, acho que...
Porque assim, eu consigo perceber as palavras de Pedro Alves, consigo perceber, mas não é muito normal termos um jogador expulso por dois tipos de protestos. Eu estou-me a lembrar de Ruben Martins, ainda por cima da importância que tem. Ok, consigo perceber, mas se calhar pede-se um bocadinho mais de calma naquela altura. Mateo Nieto, como ele disse, aceita-se, porque é para parar, numa fase... Depois também Rui Maia, que como tu disseste, um jogador que estava a ter minutos, duas expulsões, ainda para mais, penso que o Rui Maia, se levar dois jogos, já nem joga mais neste campeonato,
pois.
Para dois jogos importantes.
Pois, é verdade, é tal questão de sentirem que era um jogo que poderia ser de festejo e as coisas estavam a correr completamente ao contrário. É a frustração da juventude, é situações normais, ali se calhar também algum condicionamento. A determinada altura também, vamos ser sinceros, a sensação com que fiquei foi que o Arte também perdeu um bocadinho de controle emocional do jogo. Esteve grande parte da partida com várias faltas de parte a parte, não é que fosse faltas muito de tal gravidade que justificasse ter um critério mais rigoroso a nível disciplinar, mas a verdade é que demorou muito tempo a mostrar amarelos. Há um amarelo apenas na primeira parte, depois na segunda parte, já para lá da segunda metade da segunda parte, é que é exibido o segundo amarelo, e depois na reta final é ali um descalabro total, começa a distribuir cartões e disciplinas, e depois o vermelho tornou-se muito fácil de sair do bolso, e parece-me a mim que se calhar com o Rui Maia, mesmo que até tivesse tido palavras menos próprias do banco, que é aquela reação normal naquela ocasião, poderia até se calhar ter controlado de outra forma. Podia ter dito ao jogador algo do género, dar uma reprimenda do género, não te aviso mais,
e não, próxima, e não exibir.
Exibir logo o vermelho, não é? Portanto, ao menos o amarelo ou algo assim do género. Não sei se foram palavras muito graves, mas pronto, aí está. Segundo Pedro Alves, não terá assim nada de grave, mas pronto. Mas isso, só neste caso, o Arte é que saberá melhor que ninguém o porquê de ter exibido então essa cartolina vermelha, não é? Mas acaba por ficar com uma espécie de gatilho muito curto, que é vermelho, vermelho, e esse é para andar. Portanto, e isso condiciona bastante. Uma equipa que estava numa posição relativamente confortável, não é? Portanto, para conseguir chegar a essa manutenção, não estou a dizer que não esteja neste momento, dado aquilo que foi a conjetura também de resultados, que apesar de tudo podia ter sido pior, mas ainda assim acaba por ser uma situação um bocado desagradável. Obviamente os Muris estava confiante, pelo menos eu sabia que dentro dos líderes dos murizenses havia essa confiança
de arrumar já a questão,
hoje, e acaba por não acontecer. Mas e regressando um bocadinho àquilo que tu, onde querias chegar, eu acho que é verdade. Temos aqui jogadores importantíssimos que não vão poder dar o seu contributo. Logo de cabeça, Rúben Martins, o principal goleador dos Muris, que nos momentos decisivos tem marcado sempre os seus golinhos e dado essas vitórias aos Muris, não é? Portanto, não vai poder jogar já no próximo jogo na recepção ao Canedo. Temos também o caso, neste caso, Mateo Nieto, outro jogador que tem sido, sobretudo nesta segunda metade da época, muito importante dentro daquilo que é o esquema tático de Pedro Alves, também expulso direto. Vamos a ver também, uma vez que foi uma expulsão direta, se há mais algum jogo de castigo.
Sim,
porque é ali uma entrada com tudo também. E depois Rui Maia, como estavas a dizer, também que tem sido titular, sobretudo nesta reta final de campeonato, que também não poderá dar o seu contributo. Eu acho que, sem qualquer desprimor para o Rui Maia, acredito que o Meco, que hoje entrou muito bem também, que poderá fazer perfeitamente essa posição e pronto, e as coisas volar-se. Mas a verdade é que depois já não há um Meco no banco, se for necessário, né? Eu mexer com a equipa. Ruben Martins, acho que vai ser uma falta maior. É verdade, temos Dani Silva,
se calhar a primeira opção.
Exatamente, que começou hoje no banco, mas depois não tens essa possibilidade de ter a mobilidade, e podia ter um esquema tático perfeitamente em que Dani Silva estivesse incluído e Ruben Martins. Aliás, eles hoje, quando entra Dani Silva, está a jogar ficam os dois em campo. E depois, efetivamente, Mateo Nieto, é que me parece a mim que pode ser apesar de não ser um jogador que inteiramente mexe as medidas, vamos dizer assim de uma forma muito concreta, mas acho que pelo menos dá alguma estabilidade ali no setor do meio campo. E esse é que poderá ser, se calhar, o jogador mais difícil para aquilo que ele dá ao jogo de substituir, porque até agora, olhando para o banco, não vejo assim muitas opções que façam literalmente aquilo que ele faz.
Eu acho que Mateo Nieto, desde a saída de Xavi, se calhar até podemos dizer que pegou um bocadinho nesse papel, sim.
É verdade, faz muita ligação da parte defensiva com a parte do ataque, muitas das vezes. E no banco não sei quem é que poderá fazer, se calhar o Dani Pereira, que não tem sido utilizado ainda por cima, não é, portanto. Que também não sabemos até que ponto está a sua condição física e se é que o treinador vai atribuir essa opção. Poderá haver, por exemplo, um Sousa, mas já é uma opção um bocadinho mais defensiva, talvez. Já vimos o Sousa também jogar no setor de miolo. Talvez também poderá haver essa possibilidade de meter um Kiko mais como médio defensivo. Ou eventualmente também o próprio Sousa, e subir um bocadinho mais o Ruben Fonseca, que tem estado muito bem fazer aquela posição do meio campo, a fazer a ligação do número 8. Portanto, há muitas coisas, só que, verdade seja dita, isto vai limitar. Estamos a falar de uma juventude, é verdade que vão jogar em casa e vão tentar, frente ao seu público, decidir já isto, não é? Portanto, decidir quanto à questão da manutenção, mas efetivamente esta juventude parece que tem um gosto particular, sobretudo a juventude dos Mouristas, tem muita qualidade, ainda hoje se notou vários jogadores com alguns toques e recortes técnicos muito apetecíveis, mas depois falta-lhe essa maturidade nos momentos certos e nos momentos decisivos de eventualmente matar a situação ou matar o jogo, e esperemos que não traga intranquilidade, uma vez que ainda não está nada fechado, mas ainda tem alguma margem. Esperemos que...
Eu ia começar mesmo por aí, Hélder, antes de irmos ao Varense e falarmos do jogo. Olhamos para esta classificação, porque Mansur está, já desceu, 17º lugar está a equipa de Cesarense, 30 pontos, uhum. 6 ainda por disputa, ou seja, poderia ultrapassar a equipa dos Mouris,
na teoria sim.
Uhum. Temos o Alba com 30 pontos também, mas menos um jogo. Irá deslocar ao Reduto do Lobão, um jogo que foi reagendado. Ou seja, terá 9 pontos ainda em disputa. Formentelos 31, que venceu. E depois, Estarreja 32, Juvéforce 33, Mouris 35, Bustelo 36, e Fiéis 37. Todas estas equipas ainda não garantiram matematicamente a manutenção, fruto também devido àquele jogo que o Alba tem em atraso em Lobão, onde
sim.
pode chegar aos 33.
A vitória do Estarreja com 32 no
sim,
ponto.
E esta enorme confusão que se faz sentir. Como tu disseste... não é para ligar essa sirene de alerta, vermelho pelo menos, mas de repente, e com estes resultados, Hélder, isto voltou a ficar uma enorme confusão e fica sempre aquele sentimento de receio face a esta classificação.
Sim, fica sempre esse sentimento de receio, exato, e acho que o melhor que pode acontecer é efetivamente em casa, já frente ao Canedo, no seu reduto, eventualmente carimbar e definir já isto como uma vitória. Um Canedo que até pode não precisar tanto do resultado como os Mouris, está numa posição mais confortável, e poderá os Mouris aproveitar exatamente isso, querendo e entrando com toda a vontade desde muito cedo, mesmo com essas limitações de três jogadores que têm sido habituais titulares nos últimos jogos importantes no esquema tático de Pedro Alves, não estejam disponíveis. Parece-me a mim que ainda assim há opções suficientes para criar uma equipa muito competitiva, e jogando em casa, com o apoio dos seus adeptos, possam então festejar e celebrar com uma vitória, fechando já as contas no que diz respeito a essa.
E mesmo assim, desculpa interromper-te, se os Mouris vencer o Canedo, face a esse jogo que está em atraso, ainda não garantia matematicamente a manutenção, porque
vai depender obviamente do resultado também dos outros.
Sim, mas o Alba, ou seja, neste caso o Alba tem 30,
mas não esqueças, depois tens Fomentelos, tens o Juvéforce.
Sim, mas isto olhando para os quatro, claro, primeiros, sim. Por exemplo, o Cesarense joga em casa com o Espinho, e se os Mouris ganhar 38-30, consegue. Fomentelos joga em casa com o Estarreja, defrontou-se também.
Vão fazer diretamente os dois, portanto, poderá haver aqui margem.
Sim, são quantas para fazer? Exato. São quantas para fazer, mas é só para dizer.
Não depende só de si.
Ou seja, eu há pouco dizia, não, é o Alba que joga com o Estarreja, exatamente, o Alba joga com o Estarreja, e agora estava mesmo a tentar ver quem era o Fermentelos. O Fermentelos joga com o Bustelo. Ou seja, mesmo tendo em conta isto, eu acho que o Muris pode vencer, pode ficar a uma décima de garantir essa manutenção, mas ainda pode ser só resolvido, e até como tu disseste, até pode nem vencer os dois jogos, sim, e a conjugação ser extremamente positiva, claro. Mas há risco.
Há sempre um risco, exatamente, há sempre um risco. A questão aqui é, se vencer o Canedo, não está dependendo só de si, porque vai depender também da conjugação de alguns resultados noutros campos, para matematicamente selar
exatamente.
A única coisa que os Muris têm que saber é que na próxima jornada, fazendo os 3 pontos, na teoria,
fica muito, bem, muito perto.
Muito perto, basta ali duas equipas que estão mais alguns pontinhos atrás não vencerem, que já consegue garantir. Portanto, e como vai haver esses confrontos, como estavas a dizer, entre equipas que também estão nessa luta, eu acho que existe uma forte probabilidade, não estou a dizer que é garantido, não é? Não podemos dizer isso, mas uma forte probabilidade, se os Muris vencer na próxima jornada, ficar já matematicamente resolvido. Agora, não convém facilitar, é isso que estávamos a dizer. Pode não precisar de ganhar os seus jogos, parece-me a mim que terá. Até poderá nem pontuar, mas não era um bocado mal, porque também são adversários diretos, não é? Vamos dizer assim, que os Muris têm pela frente, o Canedo e a Juve é forte, sobretudo. E portanto, eu acho que os Muris, se vencer, já dificilmente irá descer de divisão. Portanto, e até poderá mesmo já confirmar, não é? Portanto, como eu estava a dizer. Agora, tem é que fazer o seu trabalho. E aí é que está a questão. Já podia estar isto bem resolvido mais cedo, não fosse ter tido alguns resultados, como disse a Bojo, mesmo já para lá dos 90 minutos, como aconteceu muitas vezes nesta época, em que podia ter acumulado muito mais pontos e já estar matematicamente resolvido. Mas a verdade é que as coisas assim o quiseram, é tal irreverência da juventude, veio de cima, e aí vai ser mesmo até à última. Esperemos que não seja mesmo até à última, e que para a semana já esteja tudo resolvido, mas vamos ver. É uma equipa com muita qualidade, e era pena, uma coisa é certa, era pena que eventualmente no final da última jornada não pudesse estar também presente na próxima temporada, nesta mesma competição, neste caso o Campeonato de SABSEG. Eu acredito que sim, que lá está presente, mas claro, tem que fazer o seu trabalho dentro de campo. Vamos ver. O que é certo é que os Muris perde por 1-0 frente ao Estarreja. Ainda não é desta que garante matematicamente essa manutenção. Esperemos que seja depois no estádio da Barrinha. A ver, vamos. Lá certamente iremos estar para fazer o acompanhamento. Vamos já a outro jogo. Ao Alvarense, que venceu hoje nesta tarde o Espinho por 4-2. Já lá iremos. Só um pequeno espaço publicitário. O Joel esteve lá presente e vai-vos contar aquilo que se passou durante os 90 minutos.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Ovar Mate. Bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate. Juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt.
De regresso após o espaço publicitário, e agora para falarmos sobre esse jogo entre o Sporting Clube Espinho e a Associação Desportiva Alvarense, que manteve Alvarense e mantém Alvarense completamente nessa luta pela segunda posição, está inclusivamente neste momento isolada nesse mesmo lugar. Já o Espinho, com esta derrota, acaba de perder essa possibilidade, e o melhor que poderá fazer até ao final do campeonato será eventualmente conseguir o terceiro lugar da tabela classificativa. Uma vitória da Alvarense 4-2, não começou muito bem, por aquilo que me apercebi nesses primeiros 20 minutos mais fortes do Sporting Clube de Espinho, mas depois o Alvarense, mesmo com algumas ausências de peso, consegue um volte-face muito positivo, consegue até inclusive ter uma margem 4-1, depois há uma redução do resultado por parte do Espinho por Mohamed, não é?
Mohamed,
Dombiá, termina então o resultado final com 4-2. Joel, tu estiveste lá, vitória justa por parte do Alvarense.
Sim, claramente justa por parte da equipa do Alvarense. Como tu disseste, não entra da melhor forma, e acho que foi por várias vezes foi falado por mim, sobretudo sentiu dificuldades quando o Espinho tentou jogar com bolas nas costas. O Will surge muito assim, uma tentativa de uma bola longa à procura, não sei se seria do Rafa Fonseca ou de outro jogador que estava para aquele raio da ação. Há ali um corta-meias, não sei se será assim de Marmelo e Guga, e sobra mesmo ali para o Filipe Leite fazer o primeiro. Apesar disso, a Ovarense foi sempre a equipa que teve mais oportunidades, porque o Espinho, para além disso, na primeira parte não teve mais nenhuma chance perto da baliza de Rafael Mónica. E antes desse golo, lembro-me perfeitamente de um remate que foi em direção da baliza de Everton. Depois do golo há logo uma resposta também por parte de Everton. O que é que eu senti? Senti um Espinho intranquilo, um Espinho que sente-se que não está num bom momento, um clima tenso que dá para ver. Apesar do forte apoio dos adeptos, dá para ver que começam a perder um pouco a paciência com estes maus resultados, e acho que é um bocadinho, olhando para a vertente, é um bocadinho desanimador, porque o Espinho durante largas dezenas de semanas esteve sempre no segundo lugar, atrás do Lamas, e de repente está no quinto lugar, e tu dizias que ainda pode chegar ao terceiro. Mas também é preciso ter cuidado, porque o Oliveira do Bairro está atrás a 4 pontos, e eu acho, na minha opinião, que já vai ser difícil alcançar o Paços de Brandão, o terceiro, mesmo a equipa do Águeda, a ver, vamos. Mas acho que será uma desta posição, quinto, quarto, acredito também poderá não descer já para o sexto lugar. Mas olhando outra vez para o jogo, acaba por Julián Cardoso, numa bela jogada de insistência, de não desistir até à última, por fazer esse gol da igualdade, numa altura crucial. Destaque também para Julián nesse gol, porque é um passo que sai muito comprido, e ele acaba por não desistir da bola e levar a melhor, arranca mesmo por trás dos defesas e chegar primeiro devido a essa insistência. O Valencia continuou depois disso, um remate de João Pedro que também passa ao lado, e acaba assim essa primeira parte. No segundo tempo, entrada forte da equipa do Ovarense, com esse segundo golo a aparecer, e depois a ideia que fico é que desde aí o Espinho teve uma reação muito inferior. Se antes do segundo golo do Ovarense tinha havido uma bola à trave por Rafa Fonseca, mas acho que depois desse segundo golo, golo também mérito para Zac, já tinhas dito, um jogador muito rápido, ainda jovem, algumas tomadas de decisão que dá a ideia que têm que ser corrigidas. Está a ter um crescimento super interessante, e nesta altura, sobretudo depois do jogo da taça, a merecer alguns minutos. E os adeptos estão a gostar. Senti que os adeptos obrenses estão a gostar da raça deste miúdo, e a verdade é que tem 3 golos em 2 jogos, um bom registo. E depois desse golo, as mexidas, é preciso também dar mérito a Castilho, porque mexeu bem. Tirou Everton, para a surpresa de muitos, quando o resultado estava 2-1. Na queda, Chipu foi para uma posição central do ataque e apontou 2 golos. Apontou 2 golos com muita qualidade à mistura, a dificultar, e de que maneira a vida aos centrais. Agora, eu acho que existe mérito do Obarense, e o Obarense vive um melhor momento neste, comparando com este Espinho, que também tem, é preciso dizer, algum demérito. Sentiu uma equipa cansada, uma equipa com o mental muito afetado. Agora, é curioso o puxão de orelhas do treinador, porque se essa equipa sabe que se vencer ao Ovarense ultrapassa, não conseguindo, e se calhar levando, porque esteve 4-1, e o Ovarense acho que esteve super tranquila, mesmo apesar do 4-2, acabou mesmo por resolver a situação. Felicidade para a equipa de Ovar, com uma boa vitória. E como tu disseste, a arrumar esta equipa de Espinho. Acredito, se há pouco falávamos dos Muris, que vai ser até à última, e eu acredito perfeitamente que também o Ovarense só conseguirá saber se fica em segundo lugar nesse último jogo, nessa deslocação a Paços de Brandão. Mas o objetivo é não deslizar até lá, vencer o Papilhosa na próxima jornada, e depois nesse jogo sabe que tem dois resultados possíveis para ficar em segundo, o empate e a vitória.
É verdade, o empate ou a vitória, mas ainda olhando um bocadinho para este jogo, é interessante, os dois primeiros golos de dois reforços de inverno, Juliano Cardoso, Zaque Crespo, é também, neste caso, um sinal do próprio scouting que foi feito, que se criticamos numa altura, às vezes muitas opções, jogadores já com uma certa experiência, também aqui, Juliano Cardoso, com os seus 30 e tal anos, não é? Portanto, Zaque Crespo mais jovem, obviamente, portanto, são também jogadores, se calhar, a terem em conta para aquilo que possa ser a próxima época, essa eventual candidatura da Ovarense a outros patamares?
Eu acho que sim. Eu acho que o Julián Cardoso, como tu disseste, é o meu MVP, porque é um dos cérebros desta equipa. Cada vez mais, e eu sinto que este Ovarense e este Julián começa a dar algo especial no meio campo, começa a funcionar bem com o Phil, super maduro, como tu disseste, 30 e poucos anos, andou em vários campeonatos deste mundo fora, e acho que se numa primeira fase vimos que tinha um toque refinado, mas tinha que limar algumas arestas que não estavam, acho que cada vez mais começamos a dizer que é um jogador. Que é um jogador interessante e que é um bom jogador ou um belo jogador para estas andanças, porque está a começar a dar essa ideia. No golo, em algumas situações, por vezes até parece ser um jogador muito maduro que vai ajudando certos colegas que são mais jovens e que têm e que não têm tanta esta experiência. E como tu disseste, Zaque Crespo está a começar nestes minutos que tem, como o Castilho disse, um jogador que estava a treinar muito bem, e depois daquele período, daquele 3-1 frente à equipa do Alba, alguma coisa tinha que ser mudada dentro do plantel devido às inumeríssimas soluções que tem, e Zaque mereceu. Acho que sinceramente, Julián foi mais reforço, não tirando a qualidade ao Zaque, porque acho que é uma solução interessante, é muito rápido, é um jogador muito rápido, senti isso. Agora, se é para manter para o plantel ou olhar para o próximo ano, vamos ver. Acredito que será difícil Castilho se manter como técnico principal, e por isso vamos ver qual é o projeto que irá aparecer. Agora, eu pegava nas tuas palavras, claramente, Julián foi dos melhores, se não foi o melhor reforço que chegou, na minha ótica até de todos, o melhor e que está a conseguir produzir mais. E estou a gostar deste Zaque, porque ainda é muito jovem, mas dá um dinamismo e acho que consegue incutir a raça que os adeptos veem ou querem rever na equipa. Ainda hoje faz o golo, um remate com muita força, sai a sangrar, não desiste de uma bola, se tiver que ir bater contra o muro para tentar sacar ou tentar proteger ou fazer alguma coisa, é esse tipo de jogador. E é um bocadinho, vamos ser sinceros, à imagem do jogador que os adeptos bareiros querem.
E olhando já para essa próxima jornada frente ao Papilhosa, antes de chegar depois ao derby, lá iremos analisar quando for o caso, a despedida da Ovarense este ano no Marcos da Silva. Então, nessa recepção ao Pampilhosa, sentes que poderá ser também uma oportunidade de fazer as pazes com aquilo que é massa associativa, que após essa eliminação na Taça de Aveiro está um bocadinho de costas viradas com esta própria equipa?
Olha, estava até esta partida, eu acho que hoje já sentiu alguma harmonia, este jogo, este manter o segundo lugar, esta resposta perante um Espinho que tem um bom plantel, que tem uma boa equipa. Acredito e faço também a fase final e alguma alegria dos adeptos desta vitória perante a equipa de Espinho, acho que já começaram a ficar mais afinadas as situações, e começa se calhar a fazer com que haja um desaparecimento desse, talvez dos piores momentos, que foi essa derrota mesmo frente à equipa do Alba para a taça. Acho que o Ovarense não pode vacilar perante esta equipa de Pampilhosa, existe a questão do, do reencontro uma vez mais e do regresso de Cajá ao Marcos da Silva.
É verdade.
Mas acho que também existe uma questão que o Alvarense quererá manter. É que o Alvarense, este será o 17º jogo do Alvarense em casa.
Uhum.
O Alvarense não perdeu um jogo em casa. O Alvarense tem 11 vitórias, 5 empates. Uhum. E ainda não tem qualquer derrota, e acho que seria, vale o que vale, ok, mas é um registro interessante de acabar a época, o que mostra mesmo a fortaleza que foi o Marcos da Silva, e sobretudo para depois, nesse jogo frente à equipa do Paços de Brandão, ser mesmo essa final, como tu disseste, e haver uma dupla possibilidade para o Alvarense, ou até esperar um deslize. Penso que o Paços de Brandão vai a Mansouros. É difícil, porque o Mansouros já tem uma, um bocadinho a época finalizada, assim concluída, mas acho que neste jogo do Pampilhosa é olhar para, para vencer.
E olhando já para esse duelo, quem é que achas que neste momento está melhor? Paços Brandão ou Alvarense?
Olha, vai ser difícil. Vai ser difícil porque o Paços de Brandão é uma equipa muito bem orientada. O Tiago está a fazer uma vez mais um grande trabalho nesta equipa do Paços. Depois daquela descida, conseguiu a subida no ano a seguir, e agora acho que é claramente um dos destaques deste campeonato, mesmo que acabe no terceiro lugar ou até no quarto. Eu acho que é um dos claros destaques, a par se calhar com o vencedor, com a equipa do União de Lamas. Acredito que possa ser um jogo decisivo nessa última jornada, face também aos jogos. Na teoria, o Alvarense é favorita perante a equipa do Pampilhosa, na teoria também o Paços é favorita em Mansouros, e se os astros se alinharem, tudo bem que é futebol, mas acho que o Alvarense poderá ir com uma vantagem mínima para esse jogo. Agora, um empate, dando o empate e a vitória, acho que a maneira de abordar o jogo poderá dar essa bola ao Paços, e o Alvarense também é fortíssima nos contra-ataques, com o Nakedi, com este Zaka a aparecer, o próprio Semedo, mas acho que se for avaliar, eu acho que é como se diz, um jogo de tripla, porque são, acho que é uma Alvarense que agora está melhor, basta olhar 3 vitórias consecutivas, 12 jogos sem perder no campeonato, mas o Paços é sempre o Paços. Claro. E olhamos para os jogos que tem feito, lembro-me perfeitamente, o Lamas foi campeão em Paços de Brandão, mas também teve que fechar, porque o Paços é forte, o Paços também é muito forte em casa. Agora vamos ver, mas era super interessante o Alvarense conseguir, e agora acho que os vareiros querem muito, conseguir esse segundo lugar e a saída novamente à Taça de Portugal.
Sim, é verdade, e até poderá bastar um empate, inclusivamente, para conseguir garantir essa manutenção no segundo lugar, por parte. Exatamente. Do Alvarense, se vencer frente ao Pampilhosa, e obviamente também o Paços Brandão vencendo, ou não perdendo, pelo menos, até poderá já carimbar esse segundo lugar na próxima jornada, mas pronto, mas tudo indica que será mesmo nessa última jornada, nessa deslocação a Paços de Brandão, que o Alvarense irá efetivamente discutir quem fica nessa segunda posição com o Paços de Brandão, e quem fica nesse pódio, nesse lugar de pódio que dá acesso à Taça de Portugal. Estamos já numa reta final para terminar a nossa transmissão, só dar aqui uma nota muito positiva também, porque não falámos, neste caso, no voleibol, essa jogo da primeira mão, a final nacional do troféu da Federação Portuguesa de Voleibol, uma seda a deslocar-se a São Francisco, a Associação Desportiva, e a vencer por 3-7-0, portanto a dar um passo decisivo para a conquista deste troféu, também é, sim, sem dúvida alguma, um bom pronúncio para aquilo que é uma primeira época, uma época de estreia por parte deste projeto do Centro Cultural e Recreativo de Maceda, que vence então por 3-7-0. Nós estamos com um pouco mais de um minuto, se calhar aqui um espacinho para voltarmos ao que diz respeito a um espaço habitual que pouco temos tratado, a Joel, e vamos se calhar ao espaço do MVP com este último minuto.
MVP, Rádio AVFM do Jogo.
É verdade que ainda falta o jogo da manhã, mas vamos adiantando, pelo menos por este fim de semana, se tiveres de atribuir o MVP deste fim de semana, quem vai ser o teu selecionado?
Olha, é para dar uma força para amanhã, mas vou dar a Jeremy Bailey, porque pelo jogo, pelos números que tem perante esse jogo frente à equipa do Sporting, e como tu disseste, para dar uma força extra para o que vem amanhã, para ver se o Obrense arruma e se avança para as meias finais.
O meu MVP também irá recair para Jeremy Bailey. Foi uma exibição de força por parte do número 1, camisola 1 da Obrense Gabex. Esperemos que repita amanhã então na Arena do VAR essa mesma exibição e consiga dar essa vitória, esse triunfo tão apetecível e essa passagem às meias finais dos playoffs da Liga Betclic. Foram 23 pontos, 9 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola e, portanto, é um grande destaque deste fim de semana. Estamos mesmo a terminar o Passo de Letras. Esperamos que tenham gostado de ouvir toda a nossa cobertura. Para amanhã haverá mais. O Pedro Silva irá estar a fazer então esse relato sobre esse Gabex na recepção do jogo 2 ao Sporting Clube Portugal. Da minha parte é tudo. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes e amanhã cá estaremos novamente com o Desporto na Rádio BFM.
Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.